Boa noite. Desta vez vamos para bem longe. Melhor, vamos ouvir alguém cuja vida tem sido gasta em contextos bem diferentes da nossa realidade e onde a prioridade do Natal não inclui a correria das compras.
Boa noite a todos os ouvintes. Eu sou a irmã Alzira Neres, missionária comboniana. E ultimamente, os últimos 13 anos que foram vividos no Uganda, cheguei cá em setembro de 24.
Portanto, ainda se está a adaptar a este mundo, digamos assim, da velha Europa.
É verdade, porque é um mundo muito diferente daquele em que eu tenho vivido nos últimos anos. Eu sou consagrada desde há 40 anos. E então, praticamente todo o tempo, à parte de 6 anos que vivi cá em Portugal, tenho vivido sempre noutras realidades. E, sobretudo, se eu comparo aqui esta realidade com a realidade onde vim de Uganda, é certamente diferente.
Como é que começou tudo? Qual é a sua origem em Portugal?
Eu nasci em Montes da Senhora, Proença Nova, mas vivi desde pequenina com os meus pais e família em Campo Maior. Portanto, eu considero-me alentejana, pelo menos onde vivi a maior parte da minha vida.
E como é que começou, como é que percebeu que tinha vocação para ser religiosa?
Foi fácil e foi difícil ao mesmo tempo. Foi fácil porque nasci e vivi sempre numa família muito católica. Portanto, o contacto com Deus e com a palavra de Deus e com a igreja era parte da minha vida. Foi difícil quando eu comecei a compreender que o Senhor me chamava a uma vida que eu não tinha assim muito.
Não tinha planeado.
Plano. Mas,
quantos anos tinha?
Quando percebi, tinha 23 anos.
O que é que fazia na altura?
Trabalhava muito na paróquia, trabalhava na minha casa com os meus pais, eram proprietários.
Como é que percebeu?
Eu percebi que Deus me estava a chamar. Talvez porque, como dizia, tinha muitos compromissos na paróquia, na catequese. E então eu pensava, mas eu estou a falar de Deus aos outros, mas há tantas pessoas que ainda não conhecem Deus. E então isto inquietou-me e começou-me a inquietar, mas decidi-me mesmo e entrei nas missionárias combonianas quando tinha 29 anos.
Mas as missionárias combonianas estavam lá no Alentejo? Estavam em Campo Maior?
Não estavam. Não temos lá nenhuma casa no Alentejo sequer. Mas eu tenho um irmão comboniano, missionário comboniano, vou dar Fred Neres, e então através dele conheci os combonianos e as combonianas. Ele nunca se meteu na minha vida para influenciar, mas quer dizer, eu comecei a conhecer a missão e o trabalho das missionárias através de literatura que me chegava à casa e assim.
Mas esta de certeza de que havia qualquer coisa mais e que queria anunciar a quem não conhecia Jesus, não é? Podia o ter feito no Alentejo, que também é, de certo, mais um deserto.
Certamente.
Precisava ter ido assim para tão longe.
Ai, mas foi tão bonito ter ido para longe. Eu senti que Deus me chamava a ser missionária fora das fronteiras de Portugal. Senti isso muito claro. Talvez pela literatura que lia, pelo carisma de São Daniel Comboni, eu sentia que era lá fora. Eu acredito que pode ser missionária cá, na família, em casa, no trabalho, no lugar onde se nasce. Acredito nisso. Mas eu senti que a minha vocação era partir. Isso foi desde o princípio muito claro para mim, que o Senhor me chamava a ir para longe.
Mas quando está a dizer que tinha 29 anos quando entrou, mas não foi logo embora, ou foi?
Depois de 2 anos entrei, estive 2 anos, fiz a formação cá em Portugal, 2 anos, depois fui para a Itália, fiz os outros 2 anos de noviciado, depois daí fui para os Estados Unidos para estudar, e depois dos Estados Unidos, depois de 5 anos e meio, fui para Uganda.
Que idade é que tinha nessa? Quando chegou a Uganda?
37, parece, 37, 38.
Como é que foi a experiência quando chegou?
Cheguei à capital de Uganda, mas depois a minha missão foi no norte, West Nile, na missão de Arua, numa grande zona do norte. Foi aí que foi a minha primeira missão.
E o que é que encontrou?
Ah, gente muito, muito boa, e os ugandeses, não desfazendo os outros povos, mas o que conheço melhor da África é Uganda. E são muito simpáticos, muito acolhedores. E depois as nossas irmãs estavam lá, já o carisma comboniano já era conhecido quando eu lá cheguei. E então foi fácil adaptar-me, embora tenha tido as suas dificuldades da língua. Mas como eu sou professora, na escola só falávamos inglês, eu tinha aprendido inglês. Então não foi assim difícil por causa da língua local, que depois fui aprendendo pouco a pouco.
Mas então, quando diz que chegou em dezembro, imagino já, o Natal já o passou lá.
Já, foi o meu primeiro Natal na África, no Uganda.
Quer contar?
Foi certamente um Natal diferente, porque já o passei no Norte. Em Kampala também se celebra com festas e coisa, e música e isso. Mas no Natal do Norte foi um Natal muito simples, até porque nessa altura ali ainda se respirava bastante a experiência da guerra. 45% das pessoas estavam do West Nile, tinham fugido para o sul do Sudão, que agora está em guerra, e para o Congo. E então ali ainda se sentia muito as feridas da guerra, mas na paróquia onde estávamos, a alegria de que se estava a celebrar o nascimento de Jesus era muito viva.
Tão isolada, lá tão longe, está bem, havia uma comunidade de irmãs, não é? Mas portuguesa era só irmã?
Sim, nessa altura portuguesa era só eu. As irmãs lá estavam, eram de outras nacionalidades, de facto éramos três nacionalidades diferentes. Na paróquia estavam os padres combonianos, também era de outras nacionalidades diferentes, então foi um Natal assim muito diferente.
Não tinha bacalhau com batatas?
Ah, não tinha não, nem sei o que comi, se calhar alguma galinha, penso, mas não, não havia nem bacalhau, nem batatas, nem as couves, como é as couves que se fazem cá. Ou as outras tradições, não, uma festinha certamente fizemos, sim.
Mas a irmã teve duas vezes no Uganda, não é? Dois longos
Exatamente,
percursos.
Sim.
Este primeiro foi sempre aí e o que fazia era ser professora ou foi depois sendo, enfim, tendo outras experiências noutros locais?
Primeiros 10 anos que lá estive, fui professora e depois ajudava também, fui também formadora nos últimos anos das jovens que iam entrar nas missionárias combonianas, jovens ugandesas. Mas o meu trabalho, a minha profissão era professora, dava aulas numa escola secundária.
E depois saiu daí? E foi para onde?
E depois daí vim para Portugal, me elegeram para ser provincial cá. Estive aqui 6 anos, de 93 a 99. Em 99 devia voltar novamente para Uganda, que era o meu sonho, mas pediram para regressar aos Estados Unidos para trabalhar na animação missionária.
Então vamos por partes. Quem está no terreno, como a irmã disse, 10 anos mais ou menos lá nesse norte do Uganda, de repente vir para Portugal e ter esta responsabilidade que no fundo também passa muito para o governo, não é? Devia ter sido um bocadinho um contraste grande, imagino.
Sim, foi contraste, porque não conhecia bem a Igreja Portuguesa no sentido da vida consagrada em Portugal. Pois acho que me habituei, assim, habituei-me bem. Tinha cá as irmãs que me queriam muito bem.
Acha um grande contraste entre o ser comboniana em Portugal e o ser comboniana no Uganda?
Fez um bocadinho, sim, como igreja, porém a vida consagrada em si, a nossa tradição de viver em comunidade é mais ou menos a mesma coisa, porque temos uma tradição carismática.
Pois tem um carisma que depois é vivido no contexto onde são enviadas, não é? Mas nós às vezes olhamos para a igreja na Europa e parece que sobressai mais uma rotina, um dar por adquirido uma data de coisas e perde-se às vezes a vivacidade, enquanto que nesses terras de missão onde é tudo mais fresco. Muitas vezes, eu também falo da experiência, por exemplo, de seguir o Papa, não é? Quando se chega a estas igrejas, ou que são minoritárias, ou que são mais jovens, há uma vivacidade e uma frescura bastante atrativas.
Isso é tudo muito verdade. De facto, há uma grande vivacidade no modo de viver o cristianismo. Os católicos no Uganda são os 35%, se não me engano. Portanto, há muita gente que ainda não vive a religião católica, a fé católica. Mas há uma vivacidade muito grande nas nossas igrejas. É um contexto muito diferente, como a senhora conhece. Há um contexto diferente de alegria, de dança, de qualquer coisa que vem de dentro. Não é um folclore, é qualquer coisa que vem de dentro. A dança, como a senhora também certamente conhece, é parte da vida da pessoa africana. Tudo é celebrado com cânticos e danças. E a alegria de ter encontrado Jesus, acho que transborda por todos os lados.
Uma experiência que implica a vida toda, não é? Às vezes aqui, pelo menos há muitos que observam isso, e parece como se fosse uma coisa já tão antiga, de sociológica, que a pessoa continua neste contexto sem fazer a experiência. Porque damos um passo à frente sem fazer a experiência que a irmã está a contar.
Sim. Aqui já se dá por descontado, nascemos assim e assim continuamos. Mas lá as pessoas sentem, os que abraçaram já a fé católica e com todos os limites, como tenho eu, temos se calhar a maioria de nós, mas eles têm aquela certeza que encontraram Jesus e Jesus está transformando as vidas deles. E então isso é uma celebração, é uma alegria que, não obstante o sofrimento, porque não falta, sofrimento e pobreza, mas a alegria de ter encontrado Jesus é uma coisa muito, muito
linda. E a irmã, quando chega aqui e se confronta assim com este dar por adquirido e as pessoas assim parece que pronto, que não vibram como lá, não fica desanimada? Ou tem saudades do lado do outro lado?
Eu penso que é parte da vocação e do carisma, adapto-me muito facilmente onde chego. Pois aqui também a minha terra, a minha igreja. Quer dizer, sinto que é diferente, mas eu sei que estou num ambiente diferente. Então aqui é assim, aceito assim e partilho isto. Quando vou para outro lado, procuro viver lá a 100%.
A irmã disse que depois de Portugal foi para os Estados Unidos. Também imagino que é uma realidade completamente diferente daqui e do Uganda.
Sim, é muito diferente. E depois eu tive o privilégio de ir por muitos estados dentro dos Estados Unidos, porque como trabalhava na animação missionária, convidavam-me a ir nas escolas, nas paróquias, dioceses. E então aí é muito diferente. Porém, a América que eu tenho no coração, que eu guardo no coração, os Estados Unidos, não é, se calhar, aquela América da política que muita gente, quando se fala na América, ou a América, é aquela América de pessoas que vivem também a fé deles, que têm desejo também de viver melhor, de partilhar com os pobres, encontrar famílias maravilhosas, jovens maravilhosos.
Generosos.
E generosos, sim. E depois há outra parte da política, que nem todos partilhamos, mas no contexto onde eu trabalhei, que era chamada nas paróquias e nas escolas, portanto eu já me acolhiam como missionária e como religiosa, portanto tinham um acolhimento.
Aí também, imagino, haverá outro tipo de pobreza bem diferente daquela do Uganda, que no Uganda é mais visível, não é? É imediatamente visível e se calhar nos Estados Unidos é mais disfarçado, imagino eu.
É, tens razão, é isso mesmo. O carisma do Combone é para os mais pobres e abandonados. Às vezes dizia, mas eu aqui não estou com os mais pobres e abandonados. Mas pobres encontram-se em todo lado e há muitas formas de pobreza, como a senhora sabe. E lá há aquela pobreza mais, talvez, sim, que não aparece imediatamente assim, a olho nu. Mas existe certamente, mas não posso comparar a pobreza que encontrei nos Estados Unidos, aquela que eu conheci, e a pobreza que encontrei no Uganda, ou até cá, não é? Porque a pobreza tem muitas facetas e vi que há...
Imagino que, por exemplo, em África haverá toda a dimensão material mesmo, pobreza material e efetiva, não é? Mas se calhar são ricos interiormente, não é? Com pouco. E nos Estados Unidos se calhar têm tudo do ponto de vista material... Imagino que uma grande pobreza interior, às vezes.
Sim, às vezes. Certas pessoas têm uma riqueza muito grande e talvez foram as pessoas que eu conheci mais no ambiente em que trabalhava. Mas certamente que a pobreza física também influencia nas pessoas, embora não seja o fator mais importante, certamente. Depois também agora a pobreza do Uganda, por exemplo, agora que eu vim de lá.
Mas depois voltou para o Uganda, entretanto, depois dos Estados Unidos, voltou.
Depois voltei no fim de 2004.
E fazer o quê?
Fui também para dar aulas e depois de 2 a 3 anos, então entrei também no leadership da província e trabalhava com...
Conheceu no fundo o país de les a les quase? Em função das missões das combanianas lá?
De Uganda. Sim, talvez o sul, não posso dizer que eu conheço bem, fui lá algumas vezes, mas eu conheço, posso dizer bastante bem, o norte, porque o norte foi evangelizado só pelo carisma comboniano, missionários combonianos e missionárias combonianas. Todo o norte. Nós chegamos, já para o ano já se celebra o nosso centenário que chegamos a Uganda, às irmãs combonianas. Portanto, ali é o ambiente que eu conheço, o ambiente onde vivia, onde sentia também muito a missão, sentia-se como uma coisa muito concreta, muito vivida.
Quando regressou agora, esteve lá sempre até agora, não é? Até setembro, que realidade é que encontrou no país? Achou muito diferente do outro período de 10 anos que tinha estado?
Sim, é diferente. É diferente.
Para melhor ou para pior?
É diferente para melhor na parte de Kampala e a área de Kampala e mais para o sul, pelas algumas vezes que lá fui, há um progresso que se vê, mas também há aquela, no norte há ainda uma grande pobreza material, como dizemos, muita gente, quem, sim, ainda vive numa pobreza que nós aqui não conhecemos, talvez. Mas depois as pessoas também estão já a fazer um progresso.
Mas, por exemplo, pode dar exemplos de que tipo de pobreza é que estamos a falar? Se as pessoas nem imaginam, quer ajudar-nos a parar para pensar um bocadinho.
A pobreza no modo de viver, de alimentação...
Bairros de lata, que os slums, ou isso é à volta mais das cidades?
Isso é à volta mais das cidades em Kampala. No norte, embora haja já muitas casas, como as nossas, mais ou menos num tipo diferente, não? Feita de ladrilho e pedra e cal, mas a maioria ainda são bairros de cabanas. Não lhe chamamos lá bairros de lata porque não são de lata. São feitas de palha, de cabanas, bastante dignas. As pessoas vivem numa dimensão diferente da vida.
Redimensionam um bocado quais são as prioridades delas?
Pois, as pessoas contentam-se com pouco. Outra forma de pobreza é, por exemplo, para irem para a escola. As crianças, os jovens, as escolas são bastante caras no Uganda ultimamente e muitos pais fazem muita dificuldade para mandar os filhos à escola. Temos pessoas que nos ajudam, projetos que se fazem, as paróquias, os grupos missionários das paróquias. E então é daí que nos vem uma ajuda para podermos ajudar essas pessoas, sobretudo para irem à escola, também no campo da saúde, aqui nos centros de saúde, nos hospitais lá. Então, através das ajudas que nos vêm, nós podemos ajudar essas pessoas.
Fazem fronteira essa zona toda com o Sudão do Sul. E sabemos que as missionárias combanianas têm lá dois hospitais, de resto a Santa Sé até fez uma recolha e ajuda financeiramente esses hospitais. A irmã teve contacto com elas, conhece essa realidade?
Conheço, é ao sul do Sudão mesmo, no país, só lá fui uma vez. Mas agora conheço um bocadinho da realidade, porque muitos milhares, centenas de milhares de refugiados, como a senhora sabe, do sul do Sudão, vieram para o Uganda, para o norte do Uganda. E eu visitei essa área do norte do Uganda em março, porque muitos refugiados que vieram eram das missões onde as nossas irmãs trabalhavam. E então, como as nossas irmãs acompanharam os refugiados e vieram para Uganda, para o norte de Uganda, sobretudo na zona de Arua, Moyo, norte de Uganda, West Nile. E então eu fui visitar, até por uma questão de orientar também como é que as nossas irmãs poderiam continuar a ajudar estas pessoas do sul do Sudão, para poder acompanhá-los no, pastoralmente falando, e também as crianças e assim. E então conheci um pouco dessa realidade que me chocou, sinceramente.
O que é que viu?
Muito. Ai, vi coisas, uma realidade muito diferente, com muito sofrimento. As pessoas ainda estavam a chegar muitas e continuaram a chegar depois disso. Vinham as pessoas, como nós vimos na televisão, com os trouxinhos à cabeça, às vezes com os cabritos ou uma galinha nas mãos, ou atadas nas costas, tinham as crianças, em cima tinham uma bacia ou com as galinhas ou com um cabritinho. Isso, e as pessoas vinham e continuavam a chegar. E então, depois o Uganda viu-se abraços com uma realidade para que não estava preparada, em termos de saneamento, mas com a ajuda da United Nations, conseguiram organizar bastante. Quando as pessoas chegavam, registavam-se num centro que a United Nations...
Campos de refugiados da ONU.
Pois, e então, quando se refugiavam, as famílias depois procuravam que as famílias ficassem todos juntos, numa área específica, e mandavam... E depois as escolas, eu, por exemplo, visitei algumas nesse um dia que estive lá, algumas escolas, campos, não deixe-me dizer campos, as escolas eram debaixo das árvores. Eu fui numa, um dos professores disse-nos que tinham 1.500 crianças registadas ali. Mas ele disse, são mais de 3.000 com certeza, porque há tantas que... E então eram 150 aqui e 250 além, debaixo das árvores. De qualquer maneira, o Uganda já estavam a fazer banquinhos de madeira, centenas deles já tinham, para que as crianças se sentassem nos bancos, até porque quando chovia.
Mas essa situação ainda continua?
Sim, ainda bastante, acho que não mudou muito desde o tempo que eu lá estive, até porque estou também em contato com as nossas irmãs, que depois foram para aquela
zona. O que é que eles contam? E também as irmãs, imagino, também os acompanharam, devem ter tido medo, para se virem embora era porque era mesmo... Correram o mesmo risco?
Exatamente. Correram um grande risco. As irmãs que lá estão vieram concretamente de Lumim, que é uma vila não muito longe da fronteira do Uganda. E então essa a missão foi toda devastada, foi toda destruída. Quando elas partiram, não tinha sido ainda destruída, mas os chefes locais pediram às irmãs e aos padres para saírem o mais depressa possível, porque se esperava uma grande batalha ali naquele sítio. De facto, elas saíram de lá numa segunda-feira e na quinta-feira a seguir travou-se uma grande batalha. Lá morreram muita gente e depois, nas semanas e meses que seguiram, a missão foi toda destruída.
Irmã, sim, perante isso, que a sua experiência já é muito grande e conhece muito a realidade, não entra em desânimo de vez em quando? Quer dizer, perante tipo uma impotência, perante a força do mal?
Até entra esse desejo de poder fazer alguma coisa e não se conseguir, não? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm aquela força que lhes vem da certeza que dias melhores são de chegar, e acho que é uma energia que passa também a nós, e isso que penso é também parte do carisma, ser capaz de abraçar esta realidade, e quando estou dentro dela, vivo-a mais ou menos real, e penso...
Não está a falar de resignação, não é? Eles têm lá uma centelha de esperança que é mais do que resignar-se à situação.
Não é uma resignação assim passiva, é uma resignação que dias melhores antes de chegar. E o que eles veem, falei com alguns e com as nossas irmãs e padres e irmãs locais ali, que já lá estavam, naquelas paróquias onde eles se refugiaram, no norte do Uganda. E eles... Foi muito bonito da parte do governo do Uganda, que quando chegam os sudaneses, dão-lhes bocados de terra, destinam-nos a umas certas áreas, diferentes áreas, segundo de onde vêm, porque são tantos, milhares, tantos, e eles depois agora estão a construir escolas e têm a possibilidade, por exemplo, os maiores, de adolescentes, de irem para as escolas do Uganda, que já estão mais já estabelecidas, podem encontrar trabalho nas cidades ugandesas. Então, há uma abertura muito grande da igreja e do governo do Uganda para estas realidades poderem ajudar estas pessoas. E então é uma resignação que tem esperança, que sabem que dias melhores antes de chegar.
Que a irmã...
Viram-se acolhidos, sentiram-se acolhidos pela igreja e pelo...
Imagino. E a irmã tem aprendido imenso com eles, não?
Sim, claramente.
Neste sentido que não desistem, não é?
Pois, não desistem, há uma força grande que lhes vem de dentro, sobretudo aqueles que já abraçaram a fé. Os que são já cristãos, porque depois vêm todas as religiões, os que têm religião, os que vivem sem religião, mas vivem nestes campos refugiados, todos vivem a mesma realidade. Então, depois no Uganda também há como a senhora sabe, uma convivência muito bonita entre as diversas religiões. E então encontram-se ali nos campos com pessoas de muitas realidades diferentes, religiões diferentes, mas todos vivem essa situação.
O facto também de ser uma terra de mártires, não é? Porque no Uganda há os mártires recentes, isso também reforça esta identidade relacionada com a esperança de que o mal não tem última palavra.
Exatamente, o mal não tem, não pode ter última palavra, embora exista e seja real, mas está Jesus Cristo, está Deus, que é Ele que move que mexe os cordelinhos e a história das pessoas. E certamente, assim, dias melhores antes de chegar, as ajudas estão a chegar lá. Há muito sofrimento, mas há também muita esperança.
Neste sentido, já que estamos a chegar ao fim do nosso tempo e a falar de esperança, e aproxima-se o Natal, também a irmã, é a última coisa que eu gostava de lhe perguntar, e se tiver alguma história para contar, ou episódio, como é que é a experiência de viver o Natal nestas terras? Imagino que seja um Natal completamente diferente do nosso, que é este de vertigem comercial também misturada.
Sim, eu os últimos anos vivi em Kampala, e então ali há luzes e festa, não é como em Portugal, que é belíssima, é lindo, que eu vi já alguma parte de Lisboa e de outros lugares, mas...
A falar das iluminações todas de Natal.
Sim, tão bonitas são.
Mas, lá em África não há iluminações?
Não, no Norte não, em Kampala há, sim, muito simples, mas há. Já uma celebração já diferente, e as pessoas já se estão a habituar também, mas na realidade das nossas missões do Norte... É uma festa, comprar um vestido bonito, sobretudo as mulheres e as meninas. Mas há uma festa, acho que vem mais do coração do que realmente o frenesim que se vê cá não existe. Nas realidades que eu conheço, especialmente no norte do Uganda. Não há este frenesinho com as compras e tudo. Aqui eu aceito isso porque também vivi aqui e faz parte da nossa vivência, pronto, socialmente falando. Mas lá há outra realidade que não é essa e as pessoas aí se conhecem, é isso que apreciam e que amam.
E algum episódio que o qual quer terminar esta conversa?
Sim,
que tenha marcado com, relacionado com o Natal ou não só?
Lembro-me de uma história que foi bonita. Quando estava, portanto, na minha primeira missão em Arua, havia um senhor muito velhinho que nos vinha visitar muitas vezes ali à missão e que era cristão. Um dia soubemos que ele estava doente porque não aparecia aqueles dias, ele vinha sempre a estender a mão a pedir sabão e sal. Mas depois, por uns dias, ou uma semana ou duas, este senhor nunca mais não aparecia. Então, com outra irmã da comunidade, fomos visitá-lo na sua aldeia. Ele estava lá, deitado na sua cabana, tinha uma cabana pequenina, um canto tinha a lareira, outro cantinho tinha ali umas galinhas atadas pelas patas, e no outro cantinho tinha ali um burriquinho. E então fomos lá, ele estava deitado ali, falámos com ele, então ele estava doente, ele disse, então eu vou morrer, sabem que eu vou morrer. Ah, vai morrer, já tem. Sim, vou morrer e quando eu chegar ao céu, o que é que as irmãs querem que eu faça por vós? E ele chamava-se Oyele. Eu disse, Oyele, devo dizer isto, a minha mãe tinha morrido uns dois meses e tal antes. E eu disse, olha, Oyele, quando encontrar a minha mãe, dê-lhe um beijinho, um abraço meu. Dê-lhe um abraço meu. Sim, eu vou dar, amanhã vou-lhe dar um abraço e vou-lhe dizer que tu não foste ver quando ela morreu. E eu disse, foi de facto, e não fui ver, porque quando eu soube que a minha mãe tinha morrido, a minha mãe já estava enterrada. Nessa altura estava ainda, havia restos de guerra, que continuou por muito tempo depois, mas, portanto, não foi possível vir a Portugal. E então ele disse, eu vou dizer à tua mãe, vou-lhe dar o teu abraço. E então, no dia seguinte, este senhor morreu. Ou ela morreu, tenho certeza que encontrou lá a minha mãe. E o que eu sinto que é muito belo, ele tinha a certeza que ia encontrar Deus e que podia pedir a Deus e a Jesus aquilo que ele quisesse e ele ia fazer. A certeza que ia encontrar Deus, este senhor que era cristão e como ele, muitos outros.
Obrigada, e certeza que imagino que a irmã continua a sentir com ele no céu a interceder pelo vosso trabalho, imagino.
Certamente, acho que sim, tenho certeza. Como tantos outros, sim.
Obrigada, irmã Alzira, pelo seu testemunho e por nos ajudar a centrar nestes tempos de Natal, que às vezes são tão rápidos e passam-nos tanto, mas ajudar-nos a centrar no essencial, a partir da sua experiência tão bonita de esperança e de certeza no amor de Deus.
Pois, isso é verdade. E para os nossos ouvintes, desejo um Natal muito cheio, repleto de alegria, com muitas bênçãos do Senhor, de Jesus e de Nossa Senhora. E aquilo que temos que florir onde somos plantados. E então, este é o nosso Natal que temos este ano. Vamos vivê-lo todos na alegria e na paz do Senhor, do amor de Deus.